E a Perfeito é a patrocinadora do Café Brasil e você já sabe o que é que eles fazem, não é? Sorvetes. Cara, e que sorvete! O single Variata Mousse de Maracujá, por exemplo, é feito com polpa in natura, o que permite oferecer todos os benefícios da fruta. O maracujá é rico em vitaminas A e C, possui fonte de cálcio, ferro e potássio. Já a base do sorvete contém leite, uma poderosa fonte de proteínas, cálcio, zinco e vitaminas do complexo B. 0% de gordura trans e 26% a menos de gorduras saturadas. Tá vendo só? Sorvete também é saúde. Com sorvete, tudo é perfeito.
Coelho de colete e de relógio.
Ai, os meus bigodes! É tarde, tarde, tarde!
Oh, que coisa! Como é que o coelho pode estar atrasado?
Por favor,
espere!
É tarde, é tarde! Tão tarde, tem que ir! Ai, ai, meu Deus, é lua, Deus! É tarde, é tarde, é tarde!
Deve ser muito importante, como um baile ou sei lá.
Senhor Coelho, espere!
Não, 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 não! Eu tenho pressa! Eu tenho pressa, peça! Ai, ai, meu Deus, é lua, Deus! É tarde, é tarde, é tarde!
É assim que começa o clássico de animação de 1951, Alice no País das Maravilhas, com um coelho com pressa. Não se sabe bem a razão da pressa, mas o fato é que ele tem pressa. E eu me lembro, quando assisti no cinema, criança ainda, de ficar intrigado, cara. Mas por que tanta pressa? E eu não consigo pensar em outra cena para representar o mundo de hoje. Temos pressa, muita pressa. E parece que esquecemos de ter paciência. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocotó.
O Alessandro Loyola, que esteve comigo no episódio 747 do Café Brasil, publicou um texto excelente em seu Facebook chamado Eu sei, é difícil ter paciência, mas é ele que eu vou usar como base para este programa. Só que antes...
Olá, Luciano, tudo bem? Quem fala é o Felipe Romano. Eu moro na Dinamarca. Se você olha aí no seu feedback do seu podcast... Tem um ouvinte aqui na Dinamarca, então, esse cara sou eu. Então, eu tô mandando essa mensagem primeiro para te convidar a ouvir o meu podcast. Chama Barman das Horas Vagas. E ele, ó, tem a sua mão ali, cara, porque foi um pouco o empurrãozinho ali que me deu a coragem de criar esse programa, foi ouvir você falar bastante do seu histórico e da potência que é essa mídia, né, o podcast. E ali a gente apresenta... Esse podcast, né, ele foi criado, na verdade, por uma necessidade que eu tinha de ouvir algo assim. Como não achava um programa do jeito que eu queria ouvir, falei, então vou criar o meu próprio programa. E do jeito que eu gostaria de ouvir. Então ele tem sempre um coquetel da vez, e ali, como ponto de partida do coquetel, a gente fala sobre tudo. É uma conversa que eu faço com dois colegas meus, o Gustavo Zapparoli e o Ale Stagetti. E aí a gente fala de muitos aspectos culturais que circundam o coquetel, né? Isso foi um negócio legal que justamente nessa... Ele nasceu junto... Ele foi idealizado antes, né? Mas ele foi ao ar mais ou menos na mesma época que começou toda essa coisa do lockdown, da pandemia. Então a gente viu e tem recebido mesmo muitas mensagens de feedback de como isso tem ajudado as pessoas a... Não a se alienar, mas a poder abrir os olhos e ver que existe algo muito maior do que só a pandemia e política, certo? Então, essa era uma coisa que eu queria contar. A outra é que eu sou pai de 7 filhos. Estamos aqui na Dinamarca, eu, minha esposa e os nossos filhos, como família missionária da Igreja Católica. E E eu tenho pensado muito, né, num discurso que eu nasci e cresci ouvindo isso, né? Que era que planeta, né, que mundo nós queremos deixar para os nossos filhos. E eu vejo como esse discurso, ele é muito falho, né? Porque não está na nossa mão, digamos, o planeta em si, o mundo em si, como é que a gente vai deixar para os nossos filhos. Mas eu tenho, sendo pai, eu tenho descoberto uma coisa muito efetiva, algo que, isso sim eu posso fazer. Em vez de que mundo eu quero deixar para os meus filhos, eu tenho o poder de escolher que filhos eu quero deixar para o mundo. Então, essa coisa da educação, de como educar, isso sim, né, educação, não? Que se confunde muito com a instrução, né? A escola, ela dá instrução, mas é a família que dá educação, né? E eu penso que essa é uma arma muito potente que nós temos para educar os nossos filhos com sabedoria, com a ajuda de Deus, e poder deixar bons filhos para o mundo futuro. Tá legal? Muito obrigado aí, Luciano, um abração, e ouve lá o meu podcast. Ah, só uma coisa que eu esqueci também de falar, né? É que a inspiração do Café Brasil também vem no formato, né, do nosso programa. Que a gente criou o programa mesmo, né, o Barman das Horas Vagas, que é um programa de 40 minutos, e aí a gente tem as pílulas, que seria o correspondente ao cafezinho, que são shots. Então, quando você for ouvir, você vai ver que tem programas lá de 40 minutos, mais ou menos, e pílulas de 1 minuto. Isso aí foi pura inspiração 100% no Café Brasil. Valeu, Luciano. De novo, um abraço, hein? E Feliz Natal para você também. Deus te abençoe.
Grande Felipe, Dinamarca, meu caro. Que fantástico, bicho. Olha aí, você levanta um ponto ótimo, viu? O que está sob seu controle é trabalhar a cabeça dos filhos que você deixará para o mundo. Isso tem a ver com os valores que você passará para eles. Eu tenho certeza que você está fazendo isso muito bem. Olha, eu vou procurar o seu podcast para ouvir sim, viu? Como é que se diz mesmo muito obrigado em dinamarquês? Assim, é tchak, tchak.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Felipe receberá um kit DKT com alguns dos principais produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Mas vai ter que enviar um endereço aqui no Brasil, né, cara? Manda para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui a maior linha de preservativos do mercado, com a marca Prudence. Além de outros produtos, como os anticonceptivos intrauterinos Andalan, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas o que realmente marca na DKT é sua causa para reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta. A DKT trabalha para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá, então? Lala, o Felipe já está com 7 filhos, cara. Qual é o recado para ele?
Na hora do amor, use Prudence.
Vamos então ao texto do Alessandro. Ao fundo você está ouvindo Epitáfio com o Guitarinette Duo, uma preciosidade que eu encontrei no YouTube. Imagine uma casa em construção. Até que a obra termine, uma casa não é bem uma casa. O chuveiro não tem água quente, o telhado tem buracos e existem pilhas de entulhos por todo lado. Ter uma casa em construção consegue ser pior que ter casa alguma. Além dos gastos, é preciso visitar o canteiro, lidar com o pedreiro e providenciar montanhas de documentos. Até terminar a obra, uma casa é quase um desastre na sua vida. Mas quando você chega ao fim, aquela bagunça toda vira o seu lar. Esse processo acontece sempre que estamos construindo algo. Por exemplo, se você olhar os ingredientes de um omelete em cima da pia da cozinha, vai achar que se trata de um monte de sobras de comida pronto para ir para o lixo. Assim como uma casa em construção ou um omelete sendo feito, quando olhamos uma guerra em andamento, ela parece um desperdício enorme de tempo e dinheiro, até que finalmente alguém sai vitorioso daquilo. Quando a vitória acontece, é como ver uma casa pronta ou um omelete no jeito. Naquele momento, tudo o que aconteceu passa a fazer sentido e ter valido a pena. A situação de 2020 foi exatamente essa. Uma sequência aparentemente sem fim de dificuldades e equívocos. Os burocratas fritaram a casca do ovo e tentaram construir uma casa a partir do telhado para enfrentar um vírus que mata o mesmo que acidentes automobilísticos e 15 vezes menos de doenças do coração. É evidente que, vendo tudo isso, a impressão é que vamos de mal a pior. De certa maneira, vamos mesmo. Porém, em todas as guerras que já aconteceram na história da civilização humana, a vitória sempre esteve ao lado daqueles que tiveram mais paciência. E, igualmente, a derrota sempre acompanhou aqueles que perderam a paciência. Se você está determinado a construir sua casa no longo prazo, não interessa se alguns pregos entortaram ou se alguns azulejos quebraram. Você simplesmente retira o prego torto e bate outro, ou retira o azulejo e substitui por outro, e segue em frente. O objetivo não é acertar de primeira, é tampouco fazer aquilo o mais rápido possível. O objetivo é construir a bendita casa. E você não largará o osso até roê-lo até o fim, com toda a paciência do mundo. Entretanto, muitos crianços que desconhecem a história, quando se deparam com meia dúzia de pregos tortos, acham que a melhor solução é derrubar a casa inteira. Nada poderia estar mais distante da verdade. Existe uma tendência para acreditarmos que o que existe hoje irá se estender para sempre no futuro e pela eternidade. O Congresso e o Senado serão para sempre uma pedra no nosso sapato. O STF será para sempre um patrocinador de uma ditadura judicial. A Constituição será para sempre uma carta medíocre que protege o Estado do cidadão, quando deveria ser exatamente o oposto disso. A tendência emocional do ser humano é prever que o que está acontecendo no momento será mantido inalterado para todo o sempre. Isso foi bem explicado pelo princípio da indução de David Hume, lá no século XVIII. Por indução, pensamos que quem quer que pareça estar ganhando a guerra neste exato momento é, no final das contas, invencível no longo prazo. Mas não é. Olha a história. Quando Aníbal avançou em direção a Roma, durante a Segunda Guerra Púnica, 200 anos antes de Cristo, o general Quinto Fábio Máximo decidiu não dar combate frontal a Aníbal. Inicialmente, o povo considerou Máximo um incapaz, um covarde. Mas o tempo obrigou todos a darem-lhe razão e admitir que ninguém seria capaz de enfrentar o desafio de maneira mais calma e inteligente. A paciência de Máximo foi o diferencial que permitiu que a estratégia de guerrilha romana funcionasse, resultando na derrota do exército cartaginês de Aníbal. Outra lição sobre paciência. Na Segunda Guerra Mundial, tropas britânicas terminaram encurraladas em Dunkerque e a Operação Dínamo foi montada para salvar os soldados. Quando o resgate terminou, em 4 de junho de 1940, Churchill dirigiu à Câmara dos Comuns seu famoso discurso. Nós lutaremos nas praias, nós lutaremos nos campos, nós lutaremos nas colinas, nós nunca nos renderemos. A Inglaterra estava cara a cara com um adversário muito mais forte, mas a confiança paciente na vitória acabou produzindo exatamente isso, a vitória. A independência dos Estados Unidos também foi uma guerra decidida pela paciência. George Washington, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, foi um soldado corajoso, mas temperamental e impetuoso. Como tenente-coronel, Washington tomou algumas decisões bem ruins à frente do regimento da Virgínia durante a Guerra Franco-Indígena. Ele tinha 22 anos e era precipitado. Mais tarde, Washington registraria que uma das lições mais valiosas que ele retirou dos anos de guerra foi a profunda paciência que devemos ter com o poder. Em 1789, aos 57 anos de idade, o paciente George Washington se tornaria o primeiro presidente dos Estados Unidos. Se você realmente deseja a vitória, terá que aceitar que um dos sacrifícios para obtê-la será ter paciência quando necessário. Todavia, entenda que paciência não é a habilidade de esperar. Paciência é perseverança. É a habilidade de se manter calmo nas dificuldades e caminhar focado no seu objetivo, não importa o que aconteça. Em 1783, quando a Guerra da Independência dos Estados Unidos finalmente terminou, George Washington escreveu uma carta ao reverendo John Rogers, dizendo que a paciência é uma das virtudes mais nobres e, quando bem exercitada, ela nunca nos frustra com suas recompensas. Isso valia naquela época, continua valendo hoje. E mais do que nunca, vale para o Brasil que estamos vivendo. E o Itaú Cultural, que continua promovendo suas ações, inaugurou uma mostra com a vida e obra de Lima Duarte. Lima é a cara do brasileiro. Sua história acompanha a evolução dos nossos formatos para contar histórias. Rádio, teatro, televisão, cinema e até internet. O ator, diretor, sonoplasta, dublador e apresentador, que completou 90 anos em 2020, é tema da 50ª edição do programa Ocupação Itaú Cultural. Se você não consegue ir lá visitar ao vivo em loco, pode conhecer pelo site. Procure a ocupação no itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. E aí, curtiu o texto do Alessandro, hein? Que tal ir agora para um exercício? Você chegou do trabalho em casa no começo da noite, tudo que você quer é entrar debaixo de um chuveiro quente, depois se aninhar numa poltrona, assistir um filme e dormir, descansar. Mas antes, tem um jantar. Senta-se à mesa e sua esposa começa a falar dos problemas caseiros do dia a dia. Ou então é seu marido que começa a falar dos problemas caseiros do dia. A sua cabeça está cheia de problemas e os assuntos que você escuta são irrelevantes. O que é que você faz, hein? Escuta com interesse verdadeiro, demonstra atenção, o que anima a outra pessoa a detalhar ainda mais a história. E no final, você diz que está com ela para o que der e vier, ou então com ele para o que der e vier, dá sua opinião e se coloca à disposição para ajudar? Ou você demonstra desinteresse, inquietação, não olha nos olhos da pessoa, busca uma fuga nas mensagens do celular e tenta escapar daquele tédio de assuntos irrelevantes, hein? O que você faz? Você entendeu o que é paciência, hein? Paciência é uma questão de qualidade e não de quantidade. Não tem a ver com o tempo que você se dedica a esperar por algo, mas com o que é que você faz enquanto espera algo. Tem a ver com a sua atitude. Se voltamos na história para entender a origem do termo paciência, vamos encontrar pelo menos duas palavras gregas que expressam seu significado. Upomone, que quer dizer firmeza, resistência, perseverança, que permite resistir a situações irreversíveis. O outro termo é macrotomia, que significa espírito paciente, que não perde o ânimo, que não se frustra facilmente. Vem de macro, grande, e tomia, que significa temperamento. Quando podemos suportar as vicissitudes com disposição e perseverança, como aquele lavrador que semeia e aguarda pacientemente até a colheita, somos praticantes da macrotomia. Mas também encontramos no latim patientia, que tem a ver com resistência, submissão, e que, assim como passividade e paixão, deriva de patere, sofrer. Paciência deriva de sofrimento, entendeu? É a capacidade de suportar que está na base do conceito de paciência. E é exatamente essa capacidade que parece que a gente anda perdendo por aí, cara. A paciência pode ser vista como um conjunto de virtudes, que incluem o autocontrole, tolerância, humildade, generosidade e misericórdia. Mas também está presente em outras virtudes, como esperança, fé e amor. E a paciência exige confiança e fé nos outros, nas instituições, nos processos. A paciência é a união de muitas virtudes. Pois é, mas parece que está sendo perdida, não é? A conectividade, a tecnologia, todas as ferramentas que facilitaram nossa comunicação e a busca por informação também aceleraram o nosso processo de julgamento e tomada de decisão. Quem melhor descreveu isso foi Zygmunt Bauman, com o conceito da modernidade líquida. Ele escreveu assim, ó: na sociedade líquida, tudo o que importa é o prazer individual, imediato, efêmero, superficial, e que leva rapidamente ao fastio e à busca por novos prazeres imediatos, tudo aqui e agora. Sacou? Tudo aqui e agora. Eu tenho uma cachorrinha chamada Tessa. Na hora do almoço e do jantar, ela fica ao lado da mesa aguardando alguma sobra que alguém jogará para ela. É o melhor momento do seu dia, quando ela consegue escapar da maldita ração que alguém achou que cachorro gosta. E aí, a guloseima é jogada para ela, que pega no ar e engole. Ela não mastiga, ela não saboreia, ela não curte a comida, ela simplesmente engole. Para ela, comer não é um prazer, não é degustar sabores. Comer é encher o estômago, aqui e agora. Ela não consegue postergar uma recompensa, tem de ser aqui e agora. Ela tem pressa, pois precisa garantir a sobrevivência. Olha, às vezes eu encontro pessoas que são do jeitinho que a Tessa é, cara. Não curtem, não aguardam, não saboreiam, não postergam. Tem que ser aqui e agora. A paciência reconhece que o mundo está repleto de dificuldades, que têm de ser vencidas por cada um individualmente. Já a impaciência é uma espécie de impotência, falta de comando e controle sobre a situação. É um sentimento que gera frustração. Impaciência e frustração são uma combinação explosiva, que levam à procrastinação e que explicam muito do que temos visto na sociedade. Gente julgando e condenando de forma imediata, não se dispondo a esperar que as coisas se desenvolvam, tentando pular etapas, dando opinião antes de ter os fatos em mãos. A paciência deu lugar à ambição e à ação, antes de qualquer coisa. Você já deve ter ouvido falar de pesquisas da internet que apontam que no espaço de 10 segundos, metade das pessoas desiste de assistir vídeos que ainda nem começaram a passar. E quanto mais rápida a conexão da internet, mais cedo elas desistem. A tecnologia está acabando com a nossa paciência. Meu, assista logo esses stories aí, porque daqui a pouco ele some. Queremos o tempo todo a mente eufórica, estimulada, em admiração por algo. E você sabe por quê, hein? Agora vem aqui o meu acho, ó. Porque quando não estamos com a atenção completamente tomada por algo espetacular, deixamos que nossa mente divague. E ela começa a pensar e a questionar. E de repente nos vemos diante de dilemas incômodos e a questionar a nossa capacidade de resolver os problemas. Se impaciência é impotência, paciência é poder. Poder para vencer a frustração, para ter a perspectiva e calma para refletir e fazer as melhores escolhas na hora certa. Em alguns momentos, essa escolha significa abandonar aquela fila para fazer coisas mais importantes. Em outro momento, pode ser ficar na fila e ligar um podcast para dar uma utilidade à espera na fila. A vida é curta demais para a gente ficar esperando, mas não é tão curta a ponto de não podermos ser pacientes. A paciência permite obter coisas que seriam impossíveis sem ela.
Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa. A vida é tão rara. Enquanto todo mundo espera a cura do mal, e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência. Vai girando cada vez mais veloz. A gente espera do mundo e o mundo espera de nós. Um pouco mais de paciência. Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara. Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, mesmo quando o corpo pede um pouco mais de alma, eu sei, a vida não para, a vida não para.
Ai, que delícia, cara, essa música é fantástica. O som, então, de Paciência, com Lenine, que vamos chegando pacientemente ao final deste programa.
Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara.
Olha, não tem muito segredo não, viu? Quando você estiver numa situação que gere impaciência, primeiro reconheça que você está impaciente, e não que você é impaciente. Estar é uma situação que pode ser mudada. Depois, examine o contexto. Tem algo que você pode fazer, é? Na maioria das vezes, por exemplo, no meio de um congestionamento de trânsito, cara, não tem o que fazer, a resposta vai ser não. Então, pegue o seu celular, procure um podcast e deixe rolar. Bote o foco em algo interessante enquanto a fila não anda. E assim, em vez de raiva e frustração, você responderá com paciência. Cara, isso muda a vida da gente. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção. E é claro, você aí pacientemente completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente se você assinar o cafebrasilpremium.com.br. Meu, e agora você tem que ser impaciente, cara. Não espera não. Vai lá, acessa cafebrasilpremium.com.br. Faça uma assinatura. Vem com a gente aqui. Você vai contribuir não só para que a gente gere mais conteúdo, mas que distribua conteúdo gratuito para muita gente. E ainda vai estar dentro do Master Life Administration. Acesse aí, cara. cafebrasilpremium.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Oswaldo Lenine Macedo Pimentel. Enquanto a gente espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, eu finjo ter paciência.